aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Testando, o podcast do 1-2 na nossa session virtual. Temos Miguel Horta.
Salve, salve! Como vocês estão? Tudo bem? Na verdade, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mas tô aqui. Olá.
Porra, você é uma peça essencial do podcast de hoje, cara.
Caralho,
eu e o Tito não somos.
Calma aí,
eu e o Tito não somos. Eu pensei
que o William ia falar uma frase dessas referente a mim. Caralho, vou dormir até feliz hoje. Vou me masturbar depois da gravação, então.
Credo, cara. É louco. E aí, Thiago?
E aí, cara, tudo não, bom?
Desculpa, desculpa. E aí, Tito?
Ah, eu nem reparei, cara. Nem reparei. Tudo bom? É um prazer estar aqui, mais um dia sóbrio. Metade do mês, só falta metadinha. Pra ficar louco, aí a dicção vai cair. Você viu como tá bom? Papi baquígrafo.
Nossa, é verdade, né, Tito?
Caralho, tô orgulhoso de você, Tito. Parabéns.
Vou ser sincero, eu também não tava esperando que ia sair de primeira.
Mas eu tô até me sentindo mal porque eu te tirei de uma experiência única da vida.
É verdade, cara. Eu ia começar finalmente a assistir a lista de Schindler. E você me falou, vamos gravar podcast, porque todo mundo me ouve. E aí eu falei, bom, acho que eu vou ter que anular por mais 10 anos, né? Porque...
eu tô cara, coragem. Tem um alinhamento do planeta de novo.
É. Não, o problema da lista de Schindler é que além de ser um filme pesadíssimo por causa do tema, ele ainda tem 3 horas de duração.
É, só isso. E aí ainda é preto e branco, tá ligado?
Exato,
que é tipo, exato. Nossa, eu que tenho que imaginar as cores na minha cabeça, é muito trabalho. E aí, eu quase quis colorir, tá ligado? Imagina, alguém podia colorir, né, velho? Podia fazer um colorido, a lista de Schindler pra assistir. Eu odeio filme preto e branco. Não odeio, vai.
Um pouquinho de preconceito. Ele tipo, tem que ser muito justificado
muito
pra ser preto e branco.
Tem que ser tá muito, velho.
Não, eu não tem sei. Que ter, tem, que fazer, tem que ter um sentido ser preto e branco.
Sim. Na lista de Schindler, ele se justifica ser preto e branco?
Eu acho que sim. É um dos poucos que se justifica na minha cabeça, cara.
Não, então tudo bem.
Mas eu acho que a lista de Schindler... Tipo assim, a gente reclama, o filme tem 3 horas, não sei o que lá. Mas a lista de Schindler, se ele fosse lançado como uma minissérie... Tá ligado? Mano, a gente ia assistir como se nada, velho.
Verdade,
tipo, acabou outro episódio, vamos assistir o terceiro, tá ligado?
Esse argumento é muito falho hoje em dia, né? Porque a gente tem conteúdo on demand, a gente passa o dia 12 horas assistindo e zera uma temporada. E aí fala um filme de... Aí a Marvel faz um filme tem 3 horas e meia e fala... Ah, não, nossa, que absurdo. Mas eu entendo, porque um filme, em teoria, você ia ver no cinema antes, né, velho? Ficar sentado lá 3 horas... Imagina quem foi ver a lista de Schindler no cinema, meu parça. É suicídio. Verdade. Eu não ia aguentar, cara.
É verdade.
Nossa, sabe o que eu lembrei agora? Que eu fui assistir... Acho que é o pior filme que eu assisti na minha vida no cinema. E ele também tem 3 horas. É o King Kong versus Godzilla, mano.
Nossa, que loucura. Por que você foi assistir no cinema?
Cara, o Gaspar falou, vamos assistir esse filme. Eu falei, tá bom, vamos. E aí, mano, é uma bosta, velho. Que bosta que loucura, de filme, cara. 3 horas que eu perdi da minha vida no cinema. Que loucura.
Esses filmes longos são foda. Eu lembrei de uma história engraçada, deixa eu começar, cara. Acho que foi pouco antes da pandemia. Eu fui sair com uma garota pela primeira vez. Tipo, mano, acho que foi pouco antes da pandemia, uns meses antes. E era a primeira vez que eu ia encontrar ela, né? Foi na casa dela. Então a gente não tinha intimidade, nem nada. E aí o famoso Netflix and Chill, né? Ah, vamos assistir um Netflix aqui em casa, né? E aí... A gente procurando o que assistir. E aí eu aprendi que quando você for fazer isso, cara... Primeiro, pega um seriado curto, sabe? Porque eu fiz a péssima escolha de... Deixa eu procurar aqui. Eu escolhi um filme que tinha, tipo, sei lá, 3 horas, cara. Também, que era aquele Gone Girl, que é com o Ben Affleck, que acho muito bom. É bom pra caralho, mas ó, tem 2 horas e meia.
É pesado o filme pro primeiro
date. É pesado, mas tipo, eu sei. Mas tipo, sabe quando...
Nossa, você errou rude, cara.
Calma, deixa eu falar, foi um erro mútuo, cara. Foi engraçado, porque assim, a gente tava passando, né, aquela coisa que você fica 4 horas procurando um filme pra escolher. Aí já, a gente aí procurando tanto que eu só comentei, eu falei, nossa, esse filme é muito bom. Eu lembro que ele é muito bom. E ele é bom, só que aquele filme de slow burn, né, devagar, né, aquele filme que acontece coisas o tempo todo, né. Mas ela falou, ah não, você falou que é bom, então vamos assistir. Acho que ela queria me agradar e eu não quis falar não. E aí, sabe, começou. Foi. E aí, velho, passou uma hora assim, mano. Já falei, nossa, que erro, cara. Agora falta uma... Aí quando chegou uma hora, eu falo, meu, falta um filme inteiro de 1 hora e meia ainda. Tá ligado? E a gente não tinha se pegado nem nada ainda. Tava aquele bagulho, nossa, que filme da hora, não sei o quê. Cara, no final...
Eu ia te perguntar isso, porque, mano, usar essa tática também de escolher filme ruim ou filme que, tipo assim, não prende muita atenção é bom, porque daí você uma hora larga o filme e começa a pegar seu, tá ligado?
É, eu acho que eu fui um pouco devagar desse dia aí. Porque a gente acabou o filme, cara. Ela tava dormindo, mano. Ela tava dormindo, parça. Ela dormiu. Ela dormiu e assim, dormiu pesado, deu tipo... E não acordava, cara. Caralho, eu não sabia o que eu fazia. Eu falo, mano, será que eu vou embora? Tá ligado? Deixa um bilhete. Eu não sabia o que fazer, caralho. Que situação, senhora. Juro, velho. Foi muito, mano. Eu juro, eu tava pronto, eu já abri o Uber, assim, eu falei, mano... Porque eu tentei acordar, e a pessoa não acordou, era sono pesado mesmo, né? Eu falei, velho, foda-se, vou embora, vou escrever assim, foi mal, você tava dormindo, a gente combinou outro dia. Aí quando eu tava levantando, pá, não sei o que, acordou. Aí, beleza, a gente pegou, foi tudo ok. Mas fica aí a lição,
peraí, Tito, peraí, Tito, você transou?
Não.
Porque nesse não filme, não sei se você lembra...
Foi, exato, aí...
é verdade, a mina mano. Mata o cara quando tá transando, tá ligado?
É verdade.
Já fica um trauminha na cabeça.
William, eu acho que você matou a charada, porque eu não lembro o que que não aconteceu, mas não aconteceu. E eu acho que foi por isso,
subconsciente.
Né?
Subconsciente.
Eu tava abalado, cara. Aí eu falei, é melhor deixar pra outro
que
dia.
Que péssima escolha que você fez, Thiago.
Cara, eu podia ter escolhido a lista de Schindler, que também não ia ser nada melhor, tá ligado? Não ia ser nada melhor.
O primeiro filme que eu vi com a minha mina no cinema foi Como Cães e Gatos. E eu não lembro, não faço a menor ideia sobre o que é o filme, como é que é.
Sobre
nada,
Cães e Gatos, cara. Provavelmente.
É. Eu nem lembro desse filme, hein?
Eu também não, lógico que não.
Mas era tipo de... Era uma treta de cães e gatos espiões e...
Ah, bom, vocês eram crianças. Isso aí é 2001, cara.
Não, eu escolhi porque era um filme muito ruim. Foi a tática do Miguel.
Exato, olha, exato. É a tática é essa, Tito. Aprenda.
Puta, é que eu sou um cara chato. Se eu vou no cinema com a mina, eu gosto de ver o filme.
Eu também tô pagando pra ver o filme. Eu concordo, mas Netflix eu acho que dá pra não assistir, vai.
Cara, uma vez quando eu namorava... Eu fui no cinema pra assistir... Era um dos Avengers. Não, ou era Batman ou era... Não, era Avengers. Era um dos Avengers lá. E, mano, minha amiga... Ela tinha mania de ficar comentando toda hora do filme. E eu odeio gente que fica falando. Nossa, no meio do filme, tá ligado? É, velho, eu nunca briguei com ela. Eu fui grosso esse dia. Mano, mas deixa eu assistir o filme! Cara, e assim, foi nos primeiros 30 minutos. As outras 2 horas e meia, ela passou quieta, com o braço cruzado, olhando pro lado, assim. Eu falei, tudo bem. E eu sou tão certo com o filme, eu falei, tá bom, eu sei que eu vou brigar, mas deixa eu ver o filme. Depois, a gente tem a DR, tá ligado? E aí, ficou marcado até hoje.
Se você não tá entendendo nada que tá acontecendo, isso aqui é um 2 testando o podcast do 1-2, que vai ao ar toda quarta-feira, bem cedinho, pra você ouvir fazendo o que eu quero que você faça de manhã. E a gente também tá lá no YouTube, canal 1-2, tem vídeo lá toda terça, quinta e domingo. E também tamo em todas as mídias sociais, @canal12, já que nosso Instagram voltou!
Voltou, porra! Não faria barulho, mas a criança tá dormindo.
E a gente também tá lá no canal12.com.br, tem nossa área Palosa com todos os vídeos mais palosos que já apareceram na humanidade. E se você quiser ajudar esse coletivo Ervo Afetivo a continuar fazendo conteúdo, cola lá em apoia.se/12, tem várias recompensas, tem nossa session de sexta-feira, tem sorteios mensais, você participa do nosso conteúdo também, fechou?
E cola porque o barato tá louco, o bagulho tá louco, cola.
E antes de começar o nosso papo, vamos falar da loja 1-2? Porque tá tendo promoção do quê, Tito?
Tá tendo promoção de vários itens.
Caralho, nessa vez o William já foi na maldade, que ele sabia que isso ia acontecer, com certeza.
Eu fui, não. Mas eu fui, eu me saí bem, cara.
Saiu, saiu,
eu tô mentindo. Eu tô mentindo? Completa o que eu tô falando.
Mas conta, quais são os itens, Thiago?
Ah, cara. Não fode.
Fale mais sobre.
Elabore. Não, gente, calma aí.
Tá tendo promoção das peitas, cara. Tem as peitas do How To, tem as peitas do One Piece lá, que todo mundo virou personagens de anime. E essa aqui que eu tô usando, que você que não tá vendo, aliás, não dá pra ver, só dá pra ouvir. Eu tô usando a camiseta do How To, que tem um monte de easter egg nas costas, inclusive tem um QR Code que... O que que tem no QR Code, Tito?
Ah, tem aquela... É, leva pro o Rick Astley? Podia ser,
não,
né?
Tem o QR Code que você só vai saber se você tiver a camiseta fisicamente. E ela tá com um descontão. E se você pagar no Pix ou no boleto, tem mais desconto cumulativo. Então não vacila, que é só até quando durarem os estoques, cola lá na loja 1-2, fechou? Mas vamos lá, vamos falar dessa bagaça. Por que que a gente está aqui reunido? Primeiro que a gente começou a falar, ó, sobre a lista de Schindler, que é uma temática alemã de um filme americano, E a gente falou de qualquer outro filme?
Gone Como Girl. Cães e Gatos.
Como Cães e Gatos. Girl. E a gente não Como falou absolutamente nada sobre a cultura brasileira. E a nossa brisa de hoje é sobre brasilidade. Deixa eu te explicar o que aconteceu, Tito, que é de onde vem essa brisa.
Por favor.
O próximo Carbiografia, que vai sair nessa próxima quinta-feira, é sobre Gilberto Gil. E, mano, tipo, eu conheci o Gilberto Gil, mas muita coisa que eu fiz na pesquisa, mano, eu não fazia a menor ideia, cara. Eu juro pra você que eu me emocionei com vários bagulhos, eu chorei duas vezes fazendo a pesquisa pro vídeo, cara.
Que loucura, cara.
E um bagulho que eu realmente fui me ligar à brasilidade, assim, mesmo depois que eu saí do Brasil, sabia?
Que loucura, cara.
Né? Mó loucura. Tipo, eu... Ah, você tem as coisas que estão, assim, você absorve por osmose, mas você querer pesquisar mesmo assim, eu só quis depois de mais velho, quando eu saí do Brasil.
E dá valor, na verdade, né? Porque assim,
é o que você falou. Exato, mano.
A gente vive nessa osmose porque, tipo, pô, o bagulho tá na gente, né? A gente vive o dia a dia, então a gente consome as paradas. Mas acho que essa experiência que você teve de sair, aí você para pra refletir e comparar as coisas, né? Principalmente, sei lá, acho que Japão foi uma das paradas que deve ter mais mexido com a sua cabeça, porque é outro mundo, né? Comparado com o nosso, eu imagino. Então aí você para e fala, caralho, velho, no Brasil é assim, no Japão é assim, em tal lugar é assim, no Brasil é assim. Acho que isso faz você pensar muito, né?
É, eu não sei pra vocês o que vocês entendem como brasilidade, né? Mas, tipo, mano, brasilidade pra mim envolve cultura, gastronomia, os bagulho e tudo. Mas tem uma coisa que eu não sei explicar sobre brasilidade. Por exemplo, é um sentimento que, quando você tá fora do Brasil... Imagina que tem uma pessoa que quebrou o carro. Essa pessoa, ela vai lá, vai ligar pro seguro, vai ligar pra um guincho e vai, tipo, embora do jeito, entre aspas, institucional. No Brasil, quebrou um carro, pode estar chovendo, pode estar se fudendo. Eu tenho um sentimento que vai parar a gente pra me ajudar, tá ligado? Não sei se vocês têm essa sensação também.
Ah, não. Não tenho, não.
Quantas vezes você já viu algum carro parado na rua e a maior galera indo pra ajudar a empurrar, tá ligado?
Sim, já fiz muito isso. Ah,
eu não sei, cara. Quantas pessoas que passam e não ajudam? É bem sempre mais, né? Nunca dá pra ganhar essa luta. Mas eu entendo o
que
você tá falando.
Tudo bem, mas eu acho que em vários lugares do mundo ninguém ia parar, tá ligado?
Eu acho que você tá comparando, sei lá, igual o Japão. O Japão, os caras são bem cuzão, né?
Tipo,
a galera é muito individualista.
Então, não digo nem que é cuzão, velho, porque é disso que eu tô dizendo, pra eles não é normal isso. Eu falei já uma vez, cara, que, por exemplo, no Japão, no Brasil, quando você espirra, as pessoas falam saúde. No Japão, não existe isso. Não existe uma palavra que você fala depois que alguém espirra, porque ninguém fala nada. O sentimento é foda-se.
Achei que você ia falar, porque lá eles não espirram. O japonês espirra, porra.
Eu acho que a gente tem vários lances com a brasilidade, né? A gente tem o lado preconceituoso, que é, por exemplo, o jeitinho brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, também a gente se vangloria muito da nossa cultura, tá ligado? E uma coisa bizarra das brasilidades, que é muito difícil você colocar isso... A gente fala de uma forma geral, né? Mas eu acho que é muito difícil você colocar isso dentro de uma caixinha, porque, mano, o Brasil é tão grande, cara, que às vezes até, tipo, você vai pra, sei lá, norte, nordeste, o sotaque é absurdamente diferente... E, tipo, palavras... A gente já fez aqui vídeos, né, de termos maconheiros e tal. Cara, que você não sabe o que que é. Tem palavras que você não entende o que é, tá ligado? Então, assim, eu acho que é muito louco a brasilidade. E pra mim, eu acho que, assim, a brasilidade pra mim sempre foi desde muito cedo, porque minha mãe sempre consumiu muita música brasileira, muita cultura brasileira. E eu comecei a conhecer essas paradas, né, que é o Gil, MPB, Novos Baianos, várias paradas, várias músicas brasileiras, tipos de som... Na época que eu tava, naquela época, revoltado de esquerda, revolucionário e tal. Então eu tinha, mano, eu tinha um preconceito com coisa de fora, tá ligado?
Nossa, que doideira.
Então, pra mim era muito louco. Eu defendia muito o Brasil, assim, eu queria muito conhecer. Tanto que, mano, até hoje eu falo mal e porcamente inglês, entendo muito mal. Muito é por isso, tá ligado? Porque, mano, eu odiava que as pessoas admiravam coisa gringa, ouviam música internacional. Quando no Brasil, mano, você tem tanta coisa que a gente não valoriza, tá ligado? Então, eu acho que eu tive esse primeiro momento de brasilidade que foi por conta desse lance aí de política, de dar valor pra nossa cultura, pras nossas raízes, né?
Eu nunca dei muito valor, não. Eu sempre odiei. Eu acho que eu ainda odeio. Não, mentira. Esse ódio vem de não conhecer quando era mais novo, tá ligado? E aí era o contrário do Miguel, era o paga-pau de gringo, tá ligado? e falava, ah, eu odeio o Brasil, cara. E aí estão falando, fala assim do seu país. Mas eu acho que odiar o Brasil é igual você falar mal do seu irmão, só você pode, sabe?
É verdade, outros, isso quando, é muito quando, verdade, cara.
Quando nossa, os outros falam,
dói quando o gringo fala mal do Brasil.
Fala, você não fala, mano, deixa que eu falo, filha da puta. Você respeita meu país, porra. Tem essa união aí.
É que a gente
tem
a nossa síndrome de vira-lata, que é muito forte, né, mano? É muito forte isso na gente.
Eu não sei nem se é síndrome de vira-lata esse negócio de falar mal, assim. Porque, tipo assim... Um bagulho é, você pode falar mal porque você vivencia isso. Agora, outra pessoa falar mal, por mais que ela esteja correta, você fala, ah, mano, você nem vivencia isso, você nem sabe o que é, tá ligado? Tem essa brisa também, né?
Com certeza.
É porque tem muitas coisas no Brasil, eu acho, que tem... Que você não pode olhar superficialmente, tá ligado? O Brasil é um país muito complexo, muito.
Muito,
tipo,
muito.
A comparação que eu faço é com o Japão, né? Que, mano... Tipo, a 90% do Japão é uma etnia, tá ligado? Eles falam um idioma, até tem sotaque, mas, tipo, é bem, bem mais leve do que... Você não tem quase um idioma diferente, né, no Japão, assim. E a gente, por ser tão, tão plural, a gente mesmo não conhece todos a fundo, assim, né, do nosso próprio país. E aí, quando outra pessoa fala assim, ah, mano, qual é? E eu acho que isso tem uma coisa complexa também, porque... É muito difícil ter uma coisa que une todo mundo, todo brasileiro, porque,
muito.
Como você falou, né, são culturas muito diferentes, né, norte a sul do país, assim.
Não, e tem estados que são muito bairristas, né, velho? Você vai pro sul, cara, a galera vai defender pra caralho a cultura deles, você vai pro nordeste também, defende pra caralho a cultura. São Paulo, que eu acho que, não sei se é o maior, assim, São Paulo é a capital, né, mas como a gente teve muita migração, é o lugar onde você encontra mais tipos de pessoas completamente diferentes, tá ligado? É absurdo, assim. E mesmo assim, é muito difícil você conhecer a cultura de todo mundo. É impossível, tá ligado?
Então, mas tem uma brisa que quando a gente fez o episódio com a Mika sobre as laricas regionais, uma coisa que eu me dei conta, assim, que é mó triste é que São Paulo não tem uma gastronomia típica, tá ligado? Isso é mó triste, velho.
Tô pensando agora sobre isso.
Ah, então, mas tem todas as gastronomias em uma quadra. Essa é a brisa de São Paulo.
É. Não é nossa, tipo, tem dogão, outros. Tem pizza, que é, tipo, tradicional de São Paulo, mas várias coisas, tipo, não é... O não, que a gente tem pra falar, nossa, isso aqui é paulista pra caralho? Não, é, não tem, mano.
Tem é roubar as ideias dos outros, é isso, e estragar, porque, mano...
Roubar as ideias dos outros e fritar na imersão, tá ligado?
E fritar na imersão e ainda vender com preço mais caro. Eu fico puto com isso no Brasil, cara. Acho que, assim, Brasil primeiro, é uma cópia fajuta dos Estados Unidos, né? A nossa cultura aqui é... Tudo que chega lá, vem, a gente consome muito coisa dos Estados Unidos. E, nossa, tem alguns exemplos de coisa que a gente pega, só que dá errado aqui, né? Por exemplo, food truck, né? Food truck lá na gringa, cara, é aquela coisa pra ser comida barata, pra ser coisa rápida. Aí a gente fala, vamos trazer isso aqui pro Brasil. Aí faz food truck, cobra a porra do preço do hambúrguer mais caro do que o estabelecimento. Ah,
mais caro.
Ah, aí chama de gourmet.
Bem caro, velho. Tem.
Tem, mas... Ah, cara. Não sei, não.
Tem. Cara, em Londres, como, cara, velho. Em Londres eu ficava chateado, velho. Com o preço do restaurante, o bagulho.
Não, mas eu fico puto. Tá, eu também ficaria puto lá. Mas como eu não fiquei lá, eu vou ficar puto aqui. Eu vou ficar puto aqui, que é o que eu sei, velho. E eu fico bicudo, velho. Você vai lá, vai no, o cara já não paga o aluguel de um estabelecimento físico. É o que você tá gastando pra cobrar 50 conto nessa porra desse hambúrguer, cara? Entendo. A ideia do food truck é pra fazer uma comida barata, fácil pra todo mundo,
rápida, acessível. Né?
Simples. É. Aí aqui vira gourmet. Ah, se fuder, mas, cara.
Mas também, o Tito, talvez pode ser que seja uma coisa de São Paulo, porque São Paulo adora fazer isso, né? Porque eu lembro que eu fui pro Paraná uma vez, fui pra Londrina, no casamento do meu irmão. E, cara, mano, eu me alimentei bem pra caralho, e pagando muito barato, velho. E aí, tipo, eu lembro que foi há muitos anos isso, mas o refrigerante do frigobar do hotel era mais barato do que eu comprar aqui na rua, tá ligado?
É, o frigobar do hotel. A gente tá mal acostumado, né, cara? São Paulo tudo é muito caro, né? Tanto que qualquer lugar que a gente vai, acho que aqui a gente só vai perder aqui. Pra Rio de Janeiro, São Paulo, acho que as grandes capitais, né?
Você perde se alguém achar
as que grandes metrópoles. Pode ser, pode ter certeza, velho. Pode ter certeza. É bom você treinar seu sotaque pra pagar mais barato. Se você chegar falando meu lá no Rio de Janeiro, você vai pagar R$15 no pastel.
Não, mas é que eu não tenho como disfarçar, né, Tito?
Você
eu
não
chego lá com, o cara, com essa cara de japonês, não tem japonês no Rio, já sou alienígena.
É, cara, se você colocar um óculos, não dá pra fingir, não? Que é
não dá.
Ocidental?
Não tem japonês no Rio de Janeiro, cara. Não tem japonês lá, velho.
Mano, não, tipo, não tem gente de calça jeans na praia, tá ligado? É só eu, velho.
Puta, mas lá no Rio de Janeiro todo mundo é pelado. É um absurdo. Quando a gente foi então, fazer a última viagem lá, fiquei chocado. Mas todo mundo
tá falando, cara. Tem essas paradas, assim, tipo, locais tradicionais, assim. Mas o que une a gente? O que define a brasilidade, tá ligado? Pra vocês? É muito complexo, né?
Muito complexo.
Não sei dizer. Não sei, eu sou uma pessoa que eu tenho muito pouco de brasilidade, tô tentando mudar isso. Mas é tão pesada. Vocês me zoam pra caralho que eu fico...
É verdade, que eu fui alfabetizado.
Tá vendo? Olha que mentira. Fui viajar uma vez e eu tenho que aguentar até hoje uma piada, velho. Há anos.
Só porque eu fui uma vez
pra Nova York.
Eu, tipo assim, mais de 90% de todo o conteúdo audiovisual que eu consumo é em inglês, tá ligado?
É, por isso que eu tenho essa mania. Eu estudei por conta própria, assim. Se eu for estudar, pegar material, infelizmente, ou felizmente, né? Acho que infelizmente, mas o conteúdo, cara, que você tem, seja da área técnico, que você tiver, né? Técnico, é o conteúdo técnico, cara, você vai achar muito mais fácil em inglês, né? Porque é a língua universal, então é difícil. Eu nunca faço uma busca querendo tirar uma dúvida lá, como fazer isso num tal programa, saca? Tipo, no After Effects ou no 3D, o que que seja. Eu nunca vou procurar em português, porque eu sei que o resultado vai me voltar muito menor, tá ligado? Em inglês as chances são muito maiores, aí acho que é... Não tem muito mas como fugir
isso disso, aí você tá né, olhando cara? Pro seu umbigo, né? É muito louco, porque tem um cara que estudou comigo no colégio, que ele é programador. E por coisas da vida, não sei por que caralho, ele aprendeu russo e chinês. E ele falou, cara, que quando você aprende russo e chinês,
certeza.
Abre um novo mundo que você não tá ligado.
Com certeza. Tipo, se eu acho que assim é bom com inglês, imagina com chinês, cara. Exatamente. Tipo, é muito melhor. Tem muito mais conhecimento aí na internet, cara. Só pelo volume de pessoas que existem, tá ligado? Pra distribuir esse conteúdo.
E o bagulho não é nem no Google que você procura, tá ligado? É outras paradas.
Nossa,
abre um novo mundo, né? Que a gente não está a par.
Eu achando aqui que sou bacanão, hacker da internet. Sei nada, cara. Não sei nada. Sou otário mesmo. Mas eu tenho até medo de passar vergonha, cara. Quando sair essa carbonografia, por exemplo, eu tenho certeza que eu vou aprender completamente tudo. Se você chorou duas vezes, eu vou chorar 10, provavelmente. Porque se você me colocar, cara, tipo, porque eu fui o cara que, assim, eu nunca, realmente nunca tive paixão por MPB, que vai ser o mais brasilidade que a gente pode tirar, talvez, tá ligado? Então eu associei muito a brasilidade, aí, quando eu era um adolescente, revoltado, a odiar o pagode, a odiar o sertanejo, tá ligado? A não curtir o futebol. Então isso daí me trouxe onde eu tô, cara, numa zona de ignorância.
É, com certeza, e acho que essa palavra, ignorância, porque... A gente conhece as coisas superficialmente porque a gente conhece o que faz sucesso, assim, tá ligado?
Sim.
Aí, por exemplo, na minha adolescência, mano, eu era do rock and roll e, mano, morte a todo resto. Só que aí quando eu descobri o que que era o forró de verdade, o que que era o sertanejo de verdade, até as raízes do samba, você tipo, tem que se reduzir a sua ignorância e tentar aprender, tá ligado? Pra da caralho. Onde veio, por que daquilo, qual que foi a influência. E você vê que, mano, é muito louco que quase tudo veio do mesmo lugar, cara. É muito louco. Sim. Isso. Na pesquisa que eu fiz do Bob Mar, do Gilberto Gil, ele foi lá pra Jamaica, né? E aí ele gravou lá no bairro do Bob Marley, em Trench e tal. E ele fala um negócio muito louco, cara, que tipo... ele fala que Trenchtown parece Salvador em vários aspectos. E a gente fica, por natureza, buscando o que, tipo assim, isso não é o que eu gosto. Ao invés de ficar procurando o que eu gosto dentro daquilo que é diferente, tá ligado? Isso é um bagulho. Eu não sei se é da natureza humana. Não sei se eu tô brisando, sei lá.
Ah, eu acho que pode ser da natureza humana, mas também talvez um reflexo de como a cultura aborda essas paradas. Porque se você for ver, você falou que quando conheceu o forró de verdade, tá ligado? E aí eu, sei lá, posso pegar a raiva do forró quando eu tinha, sei lá, Fala Mansa, tá ligado? Já odeio de cara, tá ligado? Ou seja, ou se eu chega, por exemplo, o sertanejo, que você vai ver, mano, sei lá, quando era bem criança, eu lembro, se pá, de ter uma fita cassete do Zezé de Camargo e Luciano, dele contando como era na roça e não sei o que, não sei o que lá. Só que aí, cara, evoluiu pro sertanejo que é no Vila Mix. Então tudo que eu vejo associado àquilo, eu já falo, vai tomar no cu, sai da minha frente, eu não quero saber. sabe? E automaticamente você já corta por associação.
Mas é muito aí... que o William falou, esse lance que o William falou de, tipo, que a gente consome superficialmente. Pega os nossos anos 90, que eu acho que é quando a gente começou a consumir realmente música e entrar na adolescência. Você ligava a TV no SBT e na Globo à tarde, era o quê? Era, tipo, a visão que a gente tinha de axé, por exemplo, era o quê, mano? Era o Tchan, tá ligado?
E eles tinham uma força muito maior que hoje, né, Miguel? Também.
Sim,
muito.
A visão que você tinha de sertanejo era, tipo, algumas coisinhas, não, sei lá,
móveis. Era o Sabadão Sertanejo do Gugu, tá ligado?
Exato, tá ligado? Então, a gente acabou absorvendo umas paradas que, tipo, porra, dá uma raiva mesmo. Você fala, caralho, é isso? Então eu não vou aprofundar, não vou pesquisar, tá ligado?
Mas naquela época a gente não tinha nem como, né, cara?
Não tinha. Até tinha, mas era mais difícil, né?
Mas tinha como.
Mas se você não tinha em casa... Se você não tinha em casa, ou se você não tinha, tipo,
contato com
escola,
alguém,
amigos, você não ia buscar, tá ligado? Não tinha como, mano.
Mas buscar como, tá ligado? Aí,
exato.
Tipo, como que você ia buscar? Qual que era a nossa saída nessa época pra você conhecer a música? Era, tipo, buscar os discos dos pais, tá ligado? Fuçar lá.
Mas
seu pai tinha que ter.
Eu sei que não é todo mundo que tem acesso, que tinha saco de possível. É muito pouco acessível. Muito menos acessível que você dar um toque no Spotify, por exemplo.
Não, exatamente. E você pode ir no sebo, pegar alguma coisa de alguém que é ruim da obra dele e falar, caralho, eu odeio essa porra.
Sim, com certeza, com certeza.
Não, e hoje a gente tem os algoritmos, né, cara? Que você fala, isso aqui me agrada um pouco, deixa eu dar um like. Aí o bagulho começa a te aprofundar. O algoritmo sabe mais do que você. O que você gosta, saca? Então... Sim. Puta, cara, se eu tivesse um algoritmo, talvez quando fosse moleque, eu seria outra pessoa hoje.
Com certeza. Ô, Tito, vou jogar uma informação aleatória pra você da minha brasilidade. Eu fiz aula de samba rock, mano. Eu danço samba rock.
Hoje, se eu falar dança, você vai dançar
assim, sem titubear. Enferrujado, tá ligado? Tô enferrujado. Mas, mano, já fiz aula. Eu colava nos rolês de samba rock, mano, pra dançar, tá ligado? Bem brasilidades.
Não. Eu só dancei na boquinha da garrafa, mas era de zoas. É verdade, então, mas era de zoas, o axézinho. Mas nunca gostei, eu fazia só porque era moda, entendeu? Que é assim que a gente chegava nas meninas na época.
Mas olha essa brisa, cara. Quando eu era moleque, tipo, eu lembro que eu tava no colégio. Eu já contei uma vez aqui no podcast, mas quando eu era moleque, eu lembro que eu tava tendo história do Brasil lá. E aí, tipo, no colégio você vai desde a Grécia Antiga até, tipo, os portugueses vieram pro Brasil, blá, 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 blá. E uma brisa que eu entrei e falei, cara, isso aí não é minha história, cara. E aí eu falei com a professora, eu falei, professor, eu vou te entregar esse bagulho aqui, mas eu quero entregar outro bagulho também. E eu fiz um trabalho sobre... A gente tava estudando Idade Média. E, mano, pra gente, Idade Média já é distante, tá ligado?
Muito, porque
Idade Média fala muito sobre a Itália, não sei o que lá, que, mano, já é muito distante. Pra sobre mim, Europa, é distante, né? Vezes 10, tá ligado? E aí eu fiz sobre o Japão feudal. O meu trabalho foi sobre o Japão feudal. Falei pra minha professora que eu ia entregar aquilo, porque não era a minha história. Ela falou, tudo bem.
É que no seu caso, é vezes dois, né, William? Porque além de você, tipo... Você ainda é japonês, porque você tem uma cultura forte, seus pais, seus avós, tá ligado?
Sim, sim. E aí entrava numa brisa que, tipo assim, eu já tava descolado de uma cultura, tá ligado? Que não, tipo, não me identificava, não sou eu. E outra coisa, mano, que a cultura brasileira, tirando algumas exceções, ela é muito marginal, sabe? No sentido de, cara, você vê as manifestações populares, nacionais, cara, é rap que vem da quebrada, é o forró que vem do sertão, tá ligado? E, mano, eu não me identifico com isso, eu sou metropolitano pra caralho, tá ligado? Vindo uma metrópole, vivi, nasci, fui criado no... Só fui conhecer outros jeitos de viver depois de mais velho. E por isso que foi muito, muito difícil eu assimilar que, tipo assim, não, esse é um Brasil e eu tenho algum pertencimento nisso, tá ligado?
É muito louco ouvir vocês falando isso. É muito, muito, muito...
Por quê?
Muito, velho. Porque pra mim é completamente diferente. Eu na escola sintonizava na 105 e ouvia rap, tá ligado? Eu ia no
centro, eu ouvia, comprava um CD, mano, mas...
de espaço rap e ouvia rap. Eu ouvia samba, tá ligado? Eu ouvia MPB. Sempre foi pra esse lado, tá ligado? Então pra mim é muito normal as coisas brasileiras, tá ligado? E eu concordo. Sempre foi esse lance marginal, que você tinha que buscar em outros lugares, ou você tinha que estar nesse meio. Eu acho que muito dessa minha cultura também é porque, tipo, mano, eu estudei em escola super de esquerda, minha mãe lutou contra a ditadura, então já era uma coisa mega nacionalista, tá ligado? Você tava lutando ali, tipo, contra ideais americanos, tá ligado? Tinha essa treta também, né? Era uma época de Guerra Fria também, então tinha todo um contexto histórico muito diferente do que eu vivi. Pai de amigo meu que lutou guerrilha, tá ligado? Armada, que morreu, foi preso no Carandiru na ditadura, tá ligado? Então acho que eu tenho essa vivência diferente que desde cedo já me colocou muito dentro disso, muito.
Realmente, mano, sua mãe até hoje tem cara de... que sempre vai protestar alguma coisa. Sempre tá segurando... tá segurando cartaz.
Todas as manifestações, todas que tem, ela vai, todas. Sem exagero.
Tá na cara dela, velho, ela é igualzinho, velho, que eu imagino. Ela fez PUC?
Ela fez USP, mano.
Pior, pior.
Muito pior, velho.
Que engraçado, cara. É muito diferente isso, hein?
Jornalista, né, cara? Minha mãe é jornalista também, de humanas. É outra fita também.
E uma coisa que me fez, que me ligou muito à brasilidade, assim, quando você vai pra fora... é, mano, é sentir falta da comida brasileira, cara. De São Paulo, especificamente, sei lá, né? Mas, tipo, a nossa culinária é tão única, assim, que, tipo, não tem nada parecido fora do Brasil, sabe? Porque sim, a gente tem tanta influência de tanta coisa, sabe?
Mas nossa, esse bagulho que você falou aí da comida paulista me deixou encafifado. Eu tô pensando sobre isso até agora, mano. Você tem muita razão, velho.
Comida típica paulista.
É triste, né, velho? É triste. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem tantas... entradas de outros estados, que eu considero que já é nossa culinária também, tá ligado?
Então, mas sabe que uma das coisas mais chateantes, que uma das melhores comidas que eu já comi na vida em São Paulo foi no Centro de Tradições Nordestinas. Não é triste pra caralho isso, velho?
Ah, cara, que bom que tem, pelo menos, né?
É, que bom que tem. Mas, nossa, é bom pra caralho aquele lugar, é muito gostoso.
Eu digitei aqui só de curioso, comidas típicas de São Paulo, não quer dizer que são oriundas de, né? Mas apareceu o sanduíche de mortadela, comidas árabes, que como é que você pode falar que é de São Paulo? Tá escrito...
pastel, tá escrito... apareceu aí também na Paulista,
tá ligado? Aí, coxinha, pizza, pastel de feira, né? Pão na chapa, hambúrguer, picadinho de carne. Mas assim, né? Não é igual aos outros, né? Que você fala, comida japonesa. Acho que é isso que é a beleza de São Paulo, né, cara? Sim. Você pega a comida culinária dos outros e estraga e coloca cream cheese. Porque qualquer comida que você colocar aqui, que você vê aqui, você pega uma pizza, mano. Se um italiano ver essa porra, ele tem um infarto.
É verdade.
Se um sushi man, velho. É sushi man? Sushi man? Faz tempo que eu não falo, eu até sou estranho. Se um sushi person agora, hein? Sushi person. Vê isso, cara, ele quase tem um piripaque. Que eu acho um crime o jeito que a gente come as coisas. Acho que é essa que tá na culinária. Acho que da culinária de São Paulo é isso, pegar a comida dos outros e dar uma estragadinha. Mas a gente gosta, fica pra deixar mais gostoso. Mas
São Paulo tem, cara. Tipo assim, pra mim, agora parando pra pensar, né? O que é comida paulista pra mim? É a comida que as memórias afetivas relacionadas à comida, né? Que era o almoço na casa da minha avó, e minha família é italiana. Então é massa, tá ligado? De domingo. Então eu sempre considerei massa de domingo uma comida paulista. Provavelmente alguém que tem uma família espanhola, você vai pensar numa outra coisa, árabe, vai pensar outra coisa. Então, a gente tem, sei lá, a gente tem essa visão, acho que de São Paulo, de ser tão diferente, tantas informações e coisas diferentes, que a gente acaba virando todas, são nossas, tá ligado? Todas.
Tem um bagulho que me deixou meio triste, que foi uma reflexão meio recente também, assim. Que na adolescência eu já tinha esse sentimento, mas não consegui identificar. Que hoje se tornou muito mais forte. Houve uma apropriação da brasilidade pelo conservadorismo.
Nossa, tá, isso é foda.
Isso dá uma bad tremenda. Porque, isso é foda. Tipo, de um dia pro outro, usar a camiseta do time de futebol do Brasil virou um bagulho político, tá ligado?
E não é a primeira vez, né, cara? Que a gente passou em 70 também na ditadura, né?
Só que, tipo, a gente não tem idade pra ter vivido isso, sim, tá ligado? Sim. Então eu não tinha essa referência. E aí, tipo, quando eu era mais novo, até existia... você lê sobre a TFP, não sei o que lá, os integralistas e ultranacionalismo, mas é tão distante, tá ligado? E aí, eles se apropriarem da brasilidade pra isso, nossa, dá uma bad tão filha da puta, cara. Porque, velho, eu sou brasileiro, eu sou uma das coisas mais brasileiras que existe. Eu sou um japonês nascido no Brasil que não se identifica mais com a cultura do Japão quando foi pro Japão, tá ligado? É uma das coisas mais brasileiras que existe. E, sei lá, eu dá uma... Tipo, isso não é seu, tá ligado? Dá uma tristeza, tipo, eles se apropriarem disso.
Mas acho que é mais relacionado ao futebol isso, pelo menos, né? Ainda bem.
Mas não é nem isso, cara. Porque, tipo assim, se você... Hoje, se eu falar nacionalismo, já te vem uma coisa negativa, tá ligado?
Sim. Patriota. Ser patriota é sinônimo já de ser um pau no cu. Você já consegue...
Ah, mas eu sempre achei isso.
Você já sabe. Ah, mas não, agora tá muito pior. Cara, não, eu quero ver como é que vai... Eu quero ver como é que vai ser o ano que vem. Esse ano? Não, ano que vem já, da Copa do Mundo. Como é que vai ser a venda das camisetas do Brasil, de bandeira? Nunca vai ser tão baixo, cara. Eu quero ver como é que vai ser.
Depende de quem ganha a eleição, né?
Não, mas acho que independente. Acho que vai, a cicatriz vai estar muito... A ferida vai estar aberta ainda, sabe?
Também
vai estar muito aberta pra poder dar essa troca de, tipo, da galera sair e não ser confundido, porque a pessoa tem um asco de colocar hoje, cara. Eu não penduro nem fudendo uma bandeira do Brasil na minha janela. Porque isso daí diz tanta coisa, tá ligado? Sobre mim, que fala que você é um babaca. Você sabe, todo o teatro, né? Eu não preciso ficar explicando aqui. Mas eu tô curioso pra saber o que vai acontecer nessa Copa do Mundo aí, porque nosso símbolo a nossa bandeira, né, de patriotismo foi trocada por outro simbolismo, né?
Né? E, mano, você não acha isso triste pra caralho, Tito?
Pra cacete, porque esse ano eu tava pronto pra amar a bandeira, esse ano não, 2018. Tava pronto e aconteceu isso, igual quando você veio me chamar, eu criei coragem pra assistir Lista de Schindler, você me chamou. E aí eu finalmente ia falar que amava o meu Brasil e aconteceu essa bosta. Aconteceu o quê, né, velho? Tem que esperar mais 4 anos. Tanto pra ver o filme quanto pra amar a bandeira.
Sim. Mas um bagulho, ô, William. Eu tava pensando aqui sobre isso. Você perguntou logo no começo, né? O que que é as brasilidades? Eu acho que é esse pluralismo. E aí, quando eu penso nisso, eu penso nas festas típicas brasileiras, tá ligado? Tipo o carnaval, por exemplo, que a gente exporta pro resto do mundo, tá ligado? Todo mundo vê o carnaval. Além do futebol, né? Que futebol eu acho que é o principal que, quando as pessoas pensam em Brasil, elas lembram no Pelé, lembram do futebol. Mas o carnaval também. As próprias festas, né, junina, as festas do Nordeste, Norte, elas são tão diferentes, tá ligado? Eu acho que isso é a coisa principal que vem, porque isso, dentro das festas, tem música, tá ligado? Tem estilo de vestimenta.
Tem comida.
Então ela junta várias coisas em uma coisa só, tá ligado? Em uma comemoração, né?
E olha que engraçado, né? Você usou esse exemplo do carnaval, que eu acho que é a coisa mais, que a gente mais exporta, né, da nossa cultura, assim. Que pelo menos a pessoa pensa o quê? No Brasil pensa futebol e carnaval. Acho que pode entender porra nenhuma, mas vai falar essas duas coisas. E no último carnaval foi, último digo, né, que vigente, não que foi miado por causa da pandemia, mas o que rolou. Deve ter sido 2019 ou 2018, sei lá. É, foi a primeira vez que São Paulo foi o destino turístico mais...
Sim.
Que mais veio gente, cara. Mais do que Salvador, que é o característico carnaval, velho, da Bahia, os cacete. Como pode, né, cara? São Paulo, a galera tá vindo pra cá pra pegar os bloquinhos. Como pode?
Então, mas eu acho que esse carnaval é muito mais democrático do que o do Anhembi, né?
Com certeza.
Ah, com certeza, com certeza. Com mas certeza.
De rua, de graça?
Sim, mas né? Como é irritante, hein, cara? Puta que pariu. Porra, cara, é um saco. Porque, assim, eu sempre gostei muito do carnaval porque ficava vazio São Paulo.
É verdade.
Aí começou um bloquinho ou outro, tá ligado? Porque eu odiava carnaval. Eu odeio, tá ligado? Me irrita. Muita gente, muito barulho.
Não, mas agora... então, o bom do carnaval é que você tinha a opção de não ir pro carnaval.
Então, mas gosta, agora tá não. Agora, tipo, São Paulo está trancado. Você, tipo, não... Cara, eu lembro que desse último carnaval que teve... Teve bloco, tipo, na minha rua, que é uma rua normal, tá ligado? Tipo, eu acordei, cara, eu postei, eu lembro na época que eu postei puto isso, e eu desci lá e eu fui, mano, loucão. É, rolou bloquinho pra criancinha, tá ligado? Às 9 da manhã. Aí, mano, tipo, ei, aí música, sei lá, mano, viva, fantástico, quem é assim, a minha amiga no balão, vai tomar no cu, porra. Que criança tem que gostar dessa merda? Mano, o bagulho, às 9 da manhã... Alto pra porra. Aí o que eu fiz? Abri uma cerveja e colei lá, velho. No meio das criançonas, velho. Colei lá. Falei, vamos ver qual que é dessa porra. Mas é foda, cara.
Mas o que
cara.
É legal do Carnaval de São Paulo, acho que é, tipo, além de ser democrático no sentido de que ele é de graça e ele é na rua, é porque, mano, tem tanto bloco diferente, tipo, tem até de hardcore, tá ligado? Tem bloco, mas a gente
pode crer.
Hardcore. E, tipo, você vai em alguns blocos, aqui, o título tá sempre, quem não é de São Paulo, tem uns blocos que, tipo, na Faria Lima, na Augusta, que são os muito tradicionais, que realmente é impossível, e eu não vou nesses, tá ligado? O da hora é você ir nos de bairro, tipo, daí, tipo, é mais tranquilo, tá ligado? Você consegue ir no banheiro, comprar uma cerveja.
É, aí que tá, você falou as duas coisas-chave, banheiro e cerveja, coisa que eu não consigo, porque, velho, é horrível, tá ligado? É horrível, eu tive péssimas experiências, mas o que tá foda agora é que você não pode...
um bloquinho que é parado ainda por cima, ele não anda.
Ah, maravilha.
É uma banda parada tocando, ele é, tipo, tranquilo, dá pra ir no banheiro e comprar cerveja, perfeito.
Ah, eu adorei, cara. Assim, ó, pra você que tá ouvindo, eu sou um cara chato, tá? Só aquela pessoa que reclama que o som tá alto, eu já tô velho, cara.
Mas, ô Tito, então, assim, você faz tudo isso e vai no bloquinho.
E fica loucão.
Eu vou, mas é porque eu tô loucão. Aí
eu sou a pessoa que não vai no bloquinho, nunca.
Não, sabe qual é? Eu acordo, reclamo, falo, ah, cacete! E aí eu abro a cerveja e vou bebendo. Aí quando eu vou entorpecendo, eu falo, bom, acho que eu já não me importo mais. E aí eu vou, tá ligado? Aí eu curto.
Mas uma brisa que eu fico pensando é que, tipo, tem muito do carnaval que, beleza, é pra exportação, né, e tudo mais, é um negócio. Mas eu acho que é o que eu falei no começo, eu acho que a brasilidade, onde eu percebi a maior brasilidade, foi na relação entre as pessoas, tá ligado? Porque a gente tá acostumado a um certo tipo de... De interação, assim, que, mano, fora do Brasil é muito estranho pras pessoas, sabe? Esse negócio de, cara, beijar a pessoa quando você cumprimenta, sabe?
É verdade.
Que é uma coisa pequena, é uma coisa muito pequena. E é um choque pras pessoas fora do Brasil.
Muito. Eu paguei mico cacete, né? Minha irmã, ela morou muitos anos lá fora, nos Estados Unidos, e aí uma vez ela... trouxe uma amiga dela pra cá, pra conhecer alguma coisa. E, cara, eu nem pensei que havia barreiras culturais ali, né? Eu já falei, oh, hello, e fui, tipo, já dando beijinho na bochecha. A mina quase teve um piripaque, tá ligado? Aí, mano, ela falou, cara, é que eles não fazem isso lá. Eu falei, bom, agora... Aí, tipo, eu não dei atrás, eu não falei, oh, desculpa. Eu falei, não, você tá no Brasil, assim que vai ser, cara. É bom você se acostumar. Na verdade, eu não falei que, tipo, né, assim que vai ser. Mas eu falei, velho, é bom você se acostumar porque todo mundo vai fazer isso. E se você for pra outro lugar, vai ser dois beijos, três beijos, exato, um abraço, vai ser hi-fi, vai ser...
Tem lugar que é dois beijos ainda, aqui é só um, porra.
É, mano, aqui tá suave, é engraçado isso, né, velho? A gente é um...
Sim.
A gente é bem suave com toque, né, humano, assim.
É, então, com
pessoas que a gente não conhece, cara.
Porque, tipo assim, na Inglaterra, quando eu fui pra Londres, um bagulho que eu percebi é que eu sempre tinha essa relação com o humor inglês, que ele é muito autodepreciativo, assim, sabe? Meio quase que... É sempre pra baixo. E existe lá uma sensação, assim, eu não sei dizer o que que é, que, tipo, eles têm a realeza e você nunca vai ser a realeza. Você tá nessa margem aqui e eles estão num negócio quase que divino. E eles têm essa coisa, sabe? De, tipo, assim, ah, eu sou isso aqui, blá, 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 e se autodepreciar. E eu acho que o brasileiro tem esse negócio de, sabe, olhar um no olho do outro e falar, cara, a gente se fode junto, né? Pode crer, é assim mesmo, tá ligado? Que eu não sei explicar o que que é, velho.
Verdade.
Não, a gente é um povo caloroso, né, velho? Isso é meio clichêzão, mas é um povo que gosta do toque, gosta de estar perto, tá ligado? Eu acho que muito por causa desse lance das festas que eu falei, tá ligado? Todas as nossas festas são festas que tem dança, que as pessoas estão próximas, tá ligado? Que tem, tipo, esse carinho, essa coisa mais física, tá ligado? Por isso que pra gente acho que é muito normal tudo isso, muito normal.
É, tanto que é a coisa mais da hora e fácil você identificar um brasileiro quando você tá viajando, cara. Você vê de longe, né, mano? Você consegue ver no 3G e falar, aquele cara é brasileiro, velho, não sei porquê. Aí você solta um caralho, aí ele olha, você fala, é nóis, porra, mano. O cara já tá brother, velho.
Tem um bagulho que eu acho meio... Eu não sei se é triste, mas... que eu não sei como vai ser, tá? Mas deixa eu explicar. Você vai lá pra Amsterdã, eu fui pra Nova York, pra Califórnia, esses lugares assim. Existe toda uma cultura canábica em torno da legalização. E mesmo antes da legalização já existia uma cultura... Em Londres, que não é legalizado, existe uma cultura canábica muito ligada aos jamaicanos lá também, né? E o Brasil tem sua própria cultura canábica, mas, mano, é uma das coisas mais, tipo, autodepreciadas do brasileiro. Porque, querendo ou não, mano, a gente tá consumindo o pior tipo de maconha, do pior jeito, com o pior sistema comercial possível, tá ligado? Que gera a criminalidade, que gera a morte, que gera... todos esses negócios que a gente já sabe. E aí não tem como a gente... É muito difícil a gente olhar pra cultura canábica brasileira e falar, olha que legal isso, tá ligado?
Eu não sei nem dizer se existe uma cultura canábica.
Não, existe. Cara, um grande exemplo. O que é o balão lá no Rio de Janeiro, velho? Não existe em lugar nenhum do mundo.
O próprio prensado, né? A gente gostando ou não, o prensado é uma cultura brasileira.
É, pode ser. Mas o que, que tem a ver o balão?
Não existe lugar nenhum do mundo, cara.
Mas o que tem a ver com o cannabis?
O balão é aquele beck que se balão na ponta do cigarro.
Ah, pra esconder, cara, o cheiro da polícia.
Que tal, isso, tal, eu não sabia disso. Achei que você tava falando pra soltar balão, que também é só aqui, se pá.
Que é legal, inclusive.
Que é legal, é. A gente é bom em coisa que é legal, né? Eu gosto do Brasil. É o que o jeitinho brasileiro que o Miguel falou, cara. Tudo que a gente ouve, a gente fala, não, pera aí, tem que ter outro jeito.
Tem, sim.
Não dá. Tá, agora vamos ver como é que a gente faz do nosso jeito. É engraçado, né, velho?
Não, acho que é outra coisa da cultura canábica brasileira é o lance da roda. Eu não sei se em outros países, tipo, pelo jeito que vocês falam, eu nunca fui, né? mas tem o lance do cara, em alguns países, tem o lance do cara bolar e fumar o próprio beck, tá ligado? De não ter esse lance de
compartilhar. Não, acho que da roda sim.
Não, não tem roda também. O que eu sei que não tem roda são os jamaicanos. Mas os jamaicanos não fazem roda.
Mas acho que compartilhar o beck acho que é universal.
Pode crer.
Até porque, meu Deus, você ficar fumando um beck cada um ali. É só torto, né, meu parça? É, tá explicado.
Mas sei lá, cara, eu fico pensando que tem tantas coisas que. Quando legalizar, eu não sei o que vai sobreviver, o que não vai sobreviver. Eu não dou nada que anos depois da legalização ainda vai ter gente fazendo balão de prensado, tá ligado?
Ah, mas eu acho que essas coisas de cultural que você tá falando são coisas pra fugir de uma criminalização e não necessariamente pra ser uma coisa que, tipo, as pessoas gostam de fazer. É óbvio que elas se acostumam e acham legal, né? Mas eu acho que não é um... essa parte cultural.
Eu vou te contar a história do cara que deu 50 deb e em seguida acendeu um beck de prensado.
Né? Sim.
Pra quê, velho? Pra fumar como existe. Cigarro?
Existe.
Que isso?
Mas existe por uma obrigação, né, cara? O cara tá tão ali acostumado com aquela coisa de viver daquele jeito que é um hábito até, não é nenhuma coisa de cultura, tá ligado?
É, se pá, se acontecer uma legalização que, beleza, não tem mais ganja no mundo, não tem mais prensado no mundo, no Brasil, pra comprar. Eu acho que ninguém ia falar, puta, que saudade do prensado.
Sim.
Cara, sabe, é engraçado, porque eu já vi isso acontecer mais de uma vez ali, principalmente trampando nos impedidos, a gente acaba sempre vindo gente de fora, seja profissionais do audiovisual, seja amigos, e vou usar o exemplo do...
Freak.
Freak Fab. Exatamente. Caralho, faz tempo, mano, que ele não vem pra cá. Mano, o maluco mora na gringa e tal, né, mano? Estados Unidos, só fuma as cremas, só os bagulhos maravilhosos. Só que o cara vem aqui e fica maluco por um prensado.
É que ele gosta de ficar doidão, a verdade é
ele
essa.
E aí, porque, mano, sei lá que tem as químicas que tem.
Ele não gosta prensado. De maconha, ele gosta de ficar doidão.
Ele gosta de ficar doidão, mas ele ama. Ele fala, maconha daqui muito, muito bom, cara. Eu fico chapadão. Me dá maconha. Aí eu já troquei, tipo, flor, mano, pro prensar. Falei, você quer mesmo esse prensado, vagabundo?
Caralho,
eu te dou. Sim! Caralho. Ele gosta. É, não, mas eu me senti, eu falei, mano, você tem noção do que tá acontecendo? Pra não me sentir culpado que eu tô enganando, passando a perna. Você é meu amigo. E ele fala, ah, eu gosto de prensado, muito bom, fico com cabeção, fico louco. Ele, mano, é muito engraçado o português dele, meio quebrado, velho. E é isso, ele tá com uma canetinha lá. E aí ele fica dando os pega como se não. Tipo, canetinha hoje, velho, se alguém traz uma lá de fora aí. Porventura caia na minha mão, você tipo, meu Deus do céu, posso dar um pega mesmo? Fica aquela coisa de regular, né, mano? Você não sabe quando vai vir de novo. Ele, não, vai, fuma, foda-se. E ele só quer o prensado, porque fala maconha do Brasil é muito bom, cara. Falei, mano, meu Deus do céu, eu queria ter a sua mentalidade, meu amigo. Queria pensar assim.
É, veio pro Brasil, tem que aproveitar do jeito que o Brasil é, né, mano? Esse é o verdadeiro cara, turista, mano.
Curtir a brasilidade, né?
Exato.
Esse é turista mesmo. Esse curte, hein, velho? Eita.
É, e uma coisa que eu fiquei pensando, que, tipo, o Gilberto Gil, quando eu fiz a pesquisa por carbografia, ele virou, tipo, que a imagem do Brasil pro mundo, né? O Brasil exportação, assim, pá. Mas tem outras coisas também, né? Como vocês acham que a imagem que o gringo tem do Brasil é e quanto ela reflete da realidade?
O gringo, de uma forma geral, preconceituosa, pode ser?
É.
Ah, cara, que é isso bingo, que a gente falou, velho. É futebol e carnaval, mano.
Então, mas o quanto você acha que isso representa? Porque, querendo ou não, uma imensa parte das pessoas que a gente conhece ama futebol e carnaval,
sim,
tá ligado?
Sim.
Não, tipo, carnaval não é um estereótipo, né? Tão distante.
Não, mas você ter uma visão de um país que é um evento que acontece uma vez por ano, é bizarro. Assim como a gente também tem.
Então, mas o Miguel... Fora, né? Sim, a gente tem, mas... É, eu fiz um trampo uma vez, cara, que eu conheci uma galera que trampava no carnaval. E, mano, existe toda uma comunidade que funciona em função do carnaval, dessa uma data no ano, tá ligado? Sim. E eu, como brasileiro, não fazia ideia que isso acontecia. Sim. Que a galera realmente se prepara o ano inteiro. Então,
é um
beleza.
Ano de job.
Né? E, tipo, não, é uma coisa que acontece uma vez por ano. Mas, ao mesmo tempo, o bagulho tão grandioso que gera tudo isso, né?
Sim, o turismo pra isso é... Porra, várias cidades, elas vivem através desse turismo de um evento no ano, tá ligado? Isso é bizarro.
Eu falo isso porque, tipo, algumas vezes na gringa, eu me senti, assim, quase que obrigado a defender minha brasilidade, tá ligado? Porque as pessoas olham pra mim e falam, você não é brasileiro. Aí, tipo, pô, tem calma nós, caralho.
Mas esse bagulho que você falou da visão do gringo... Assim, não vai ser geral isso que eu vou falar, mas Muita gente que eu vejo que vem pra... O Tito pode falar, da, por exemplo, da amiga, da irmã dele. Não sei quanto tempo ela ficou aqui, quanto ela conheceu. Mas eu vejo que os gringos, quando eles vêm pra cá, velho, eles amam isso aqui. E, tipo assim, e muitos deles falam, cara, não era o que eu imaginava, tá ligado? É óbvio que, tipo, eles têm uma visão também de crime muito forte aqui, de ser perigoso, que a gente também tem, obviamente, né? Mas eu acho que eles piram quando eles vêm pra cá, porque, mano, é uma outra visão, tá ligado? É um choque de realidade pra eles. Por esse lance que a gente falou de ser um povo caloroso, tá ligado? O clima é sensacional também.
Ah, cara, as poucas experiências que eu tive, acho que a gente até, uns amigos da minha irmã foram visitar o estúdio.
É, sim, sim.
Né? No final de um ano lá. E eles estavam viajando o Brasil inteiro, né, cara? E eles fizeram aquele... Eles foram pra Fernando de Noronha, foram pros picos... Tipo, nem eu viajei tanto pelo Brasil quanto eles vieram aqui, tá ligado? Isso que mais machuca, cara. Eu conheço mais fora do que meu próprio país, tipo...
Isso é foda.
Eu viajei pouco, mas... É bizarro, porque como minha irmã morou muito tempo lá, toda vez que a gente ia pra lá, né? Ou pra formatura dela, essas coisas. Mas é bizarro, cara. Eu queria muito, muito conhecer mais do Brasil. Isso é um bagulho que eu me arrependo demais.
É que tem lugares demais. No Brasil que você vai viajar que é tão caro quanto você ir pra gringa, né, mano? Você vai pro Nordeste, é caríssimo a passagem, entendeu? Muito caro.
Eu tive a felicidade de ir a trampo pra esses lugares caríssimos. Tipo, fui pra Natal... eu fui pra Porto Velho, em Rondônia, cara, que eu nunca iria, tá ligado? Se alguém falasse, vai lá pra Porto Velho, não iria. Fui porque era trampo, tá ligado? E teve uma época, eu tinha... Na minha infância, assim, eu viajei pro Paraná, onde é a família dos meus pais, pra praia algumas vezes, bate e volta, e pro Paraguai pra Muambá, só. E aí, tipo, teve um ano da minha vida, assim, que eu tava com, sei lá, quase 30 anos, sei lá, que eu viajei para um caralho e eu conheci muito do Brasil, assim, sabe? E eu digo que eu não conheci tanto, assim, porque você conhece... Quando você sai de férias, você conhece superficialmente, né? Você conhece, mano, você fica 2 dias num lugar, você conhece o lugar. Você esteve no lugar, você não conhece. E, tipo, vários lugares que eu gostaria de voltar também. E você, é realmente esse bagulho que você falou, Tito. Você fica em choque de como você não conhece onde o país você mora, né? E teve um... Eu vou além ainda. Teve um ano em que eu queria viajar com a minha mina e aí a gente tava planejando... Eu fiquei uns 10 anos planejando ir pro Japão. E aí teve um ano que a gente ia e falou, não vai dar esse ano. O que, que a gente fez? A gente turistou vários lugares de São Paulo que a gente nunca tinha ido. Então, tipo, a gente foi jantar no Terraço Itália, tá ligado?
Nossa!
A gente foi no Mosteiro de São Bento, na Catedral da Sé. Nesses lugares de turista de São Paulo, sabe?
Que da hora, mano.
Os paulistas não vão.
Não vamos, exato. Não vamos.
Mas é que é engraçado, coincidência, eu tava pensando nisso hoje, é um pensamento que me vem recorrente, porque eu trabalho, eu trabalho na Paulista, então, né, mano, é o antro ali da, né, da metrópole, né? É o equivalente da Times Square, sei lá, de Nova York. E eu acho engraçado como a gente mora... É engraçado porque eu tive hoje esse pensamento, cara, antes de saber do tema do podcast, de como é engraçado quando a gente vê turistas na nossa cidade, né?
É.
Nego, sei lá, na Paulista tirando foto, eu falo, mano, sai da minha frente, cara. Por que você tá tirando foto da rua? Você nunca viu? Sabe? Tipo, aí eu imaginei, mas tá, beleza, imagina você lá no Cristo Redentor. Tá, Cristo Redentor não, porque é um puta monumento, né? Que você vai lá, ninguém tá à toa no Cristo Redentor. Mas qualquer coisa, né, cara, seja da arquitetura, como você tá acostumado. E a gente esquece que São Paulo é uma puta cidade turística, né? E a gente vê, eu via todo dia, mano. Nego tirando foto, as mesmas fotos, na Paulista, falando, nossa, que original, tá ligado? Jogando pra caralho, esquecendo que é uma cidade turística pra outra pessoa também. É. Só que assim, dentro disso tem, pô, cara, eu passo na Praça da Sé, mas quantas vezes eu passei como um turista, tá ligado? Pra realmente admirar, não,
passar
e tirar
porque
foto.
Porque você sempre vai passar pra Praça da Sé pra fazer alguma coisa, você nunca corre. Vai à toa, tá ligado?
Exato, pra encampar.
Exatamente, eu acho que, porra, a gente podia muito fazer disso, a gente podia... Dentro do 1-2, fazer essas coisas, cara. Porque explorar, uma explorada. É, 1-2, viagem de São Paulo. Que dentro de São Paulo dá pra fazer tanta coisa, cara.
O Tito, você falou uma brisa que eu tive também quando eu tava na faculdade, né? Que a gente estudava lá na Paulista. E uma vez, eu acho que eu fui com o Pedrão. Não lembro com quem que eu fui, mas a gente foi no Parque Trianon. Você já foi no Parque Trianon?
Fui, mas tipo, já foi ao acaso. Foi faz pouco tempo. Foi ao acaso e eu falei... Nossa, mano, isso aqui existe do lado de onde eu sempre vivo.
É muito surreal, velho, porque, tipo, é a maior avenida mais movimentada de São Paulo e tem uma porra de um parque no bagulho, tá ligado?
Não, e eu passo todo dia. Todo dia na frente. tipo, todo dia, e eu não paro pra pensar, minha mente não faz, nossa, aqui existe animais e flora e fauna, tá ligado?
Mano, qual foi a última vez no MASP, qual foi a última vez que vocês foram? Pensa nisso, velho.
Ah, eu fui trampar, aí fui trampar.
Não, tudo bem, mas numa exposição, tá ligado? A gente passa todo dia, tipo, todo dia entrar numa exposição lá, a gente não vai, tá ligado?
É isso. Gente, é que a gente fuma e fala, ai, que preguiça, a gente fuma lá embaixo e fala, vamos ficar aqui mesmo, tá ligado? Lá embaixo eu vou bastante, cara, pra você que não conhece, o MASP é um ponto maconístico absurdo aqui em São Paulo, que é um bagulho bizarro, que eu acho que é daqueles lugares que existe um acordo silencioso entre a polícia e o maconheiro, porque, quer queira ou não, a gente sempre fuma olhando pra uma polícia que tá sempre do outro lado, na base ali.
Tem um posto,
eles meio
tem
que
um posto
deixam,
na frente do MASP.
Na frente. É meio tipo aquela vista grossa, cara, é um bagulho muito bizarro, né, se você parar pra pensar. E rola, cara, é toda, não tem uma hora que você vai lá no MASP que você não vê alguém fumando baseadinho. Pode
crer. É que uma das coisas que tem na carburografia do Gil é a brisa da democratização da cultura, né? E no Brasil, a cultura, ainda, até hoje, é um bagulho muito elitista, velho. Muito, muito, muito. E aí a gente tá falando do MASP, por exemplo. Hoje tem uns dias em que o MASP é muito barato, até de graça. Mas só que tem uns dias que faz fila, tipo, que vira os bagulho lá, né, quando é de graça. Mas quando a gente vai pra um lugar como o MASP, ele foi feito pra uma elite, tá ligado? Ele foi todo arquitetado pra dificultar o acesso de todos os sentidos, acesso físico, acesso de conhecimento da galera de quebrada. E isso é triste pra caralho como acontece no Brasil. Eu não sei se é no mundo inteiro, agora eu tô pensando.
Mas a treta eu acho que é mais disso não ser disseminado e divulgado do que realmente talvez ser um espaço que... Tudo bem, tem o lance de ser no centro de São Paulo. Quem mora na periferia tem que pegar a condução, é longe pra caralho. Mas eu acho que é muito mais um lance de a gente não ter isso, sei lá, a escola não levar a molecada pro MASP ou não fazer isso como parte da vida dessa galera do que realmente investimento na cultura, velho. Não tem, tá ligado? Uhum. Então a gente tem esses movimentos que surgem de periferia, que é o rap, que é o funk, tá ligado?
Eu acho que isso... também são fortíssimos, mas... né? Eu acho que isso dificulta a questão da identidade nacional, tá ligado? De vocês falar, não, isso aqui é uma brasilidade, pá. A gente não tem um acesso democrático à cultura, sabe?
Sim.
Não sei se eu tô brisando.
Não, eu faz sentido. Eu concordo.
Você se perguntou se...
Muitas exposições que tem nesses lugares são exposições gringas também, né? A galera dá valor quando vem, sei lá, uma exposição do Van Gogh, ou sei lá, uma exposição de algum gringo foda. E tem o acervo do MASP que tá sempre lá, tá ligado? Você pode visitar, não é tipo, tem uma exposição e aí colocam coisa. Não, tá lá, sempre que você quiser ir lá ver, tem. Tem o Mano... Parque Ibirapuera, tá ligado? Tem milhões de lugares. As próprias igrejas, tá ligado? Que são lindas, mano. São obras fantásticas. A gente não tem esse... É o que vocês falaram, a gente não tem esse costume de parar e observar a parada, tá ligado?
Pode crer.
Porque tem, mano, tem muita cultura em tudo que a gente anda, mano, em tudo.
Nossa, sabe o que eu pensei agora? Vocês sabem quem foi o Villa-Lobos, né?
Sim.
Sim.
Vocês sabem cantarolar alguma música do Villa-Lobos?
Porra, eu sabia, mas agora não lembro.
Cantarolar
no colégio.
Pra gente lembrar.
No colégio. Mas não lembro. Tá tendo uma convulsão, velho?
Que isso? É a Baquenas do Villa-Lobos.
Acho que era essa, mas eu não reconheci, então, senão tô tão mal.
Eu lembrei aqui que uma vez eu fui lá no Parque Villa-Lobos, e o parque chama Villa-Lobos porque é do Heitor Villa-Lobos, é um parque super famoso aqui em São Paulo. E aí tinha uns turistas lá no parque, e lá tem um, eu não sei, uma instalação de uns bagulhos de metal, assim, sabe? Que você dá umas porradas, e você pode bater forte, porque é tudo de metal, e ele faz um som, assim, tá ligado? E estavam lá as crianças batendo os bagulhos, brincando, e tem uns textos falando sobre Villa-Lobos, da importância de Villa-Lobos. Eu fiquei pensando, caralho, velho, eu nunca vi um paulista fazendo isso, eu acho, tá ligado?
Provavelmente.
Lendo quem foi Villa-Lobos, blá, blá, blá.
Geralmente as letras são sempre mó pequenas, né, velho? Tá num metal já meio enferrujado, sempre tem uma desculpa.
Mas, mano, é o nome do bagulho, tá ligado? Sim. O nome do parque.
E as pessoas não sabem nem quem é, né? Isso é muito louco.
É, cara. As pessoas, tipo, não sei nem se tem a curiosidade de saber quem foi Villa-Lobos, né? Não sei. Tipo, é muito fácil falar assim, que o brasileiro não tem cultura, mas tem pra caralho, só que, tipo, boa parte tá segmentada pra uma elite, tá ligado, velho? Que é mó triste. E que não que a cultura que tá segmentada é melhor, mas, mano, se você não tá dando acesso às pessoas pra essa cultura, né?
E, por exemplo, se você for ver os nomes de estádio, você acha que a pessoa lê
tanto? É,
os
né?
Os nomes de estádio
é verdade.
São... E aí não tem
nome
desculpa,
de rua
porque,
também, né?
Tudo tem uma história por trás, se for, né, velho? É a gente que é preguiçoso. Eu, né? Fala por mim mesmo.
Mas, tipo, ao mesmo tempo, esse bagulho que você falou, Miguel, da cultura popular, eu sempre tive dificuldade de me identificar também, né? Como eu falei. E aí, tipo, fui conhecer rap... Fui conhecer forró depois de velho, depois de já ter... Depois de ter maturidade pra sentar e olhar e falar, pô, isso aqui, por causa disso aqui, saca?
É que é complexo, né? Tipo, se você for esperar se identificar com as paradas, tem muita coisa que você não vai se identificar mesmo, mano. É muito difícil. Eu acho que a identificação, ela gera através de uma vivência, mano. Não tem muito como, tá ligado? É o que você falou. Se o moleque quebrado não tiver acesso a um determinado tipo de cultura... Ele não vai nunca se sentir representado daquele jeito. Assim como pra você o rap era uma coisa distante porque era uma coisa de quebrada, mas ao mesmo tempo, porra, fala de uma realidade que você vive, tá ligado? Independente de você ser um preto de periferia ou não, mano, isso aí
tá
interfere
no, redor,
no seu cotidiano.
Né?
Interfere no seu cotidiano tudo isso, tá ligado? É, são pessoas que estão, tipo, a alguns quilômetros de distância de você. Se você for pro Morumbi, por exemplo, mano, é uma ponte que separa, tá ligado? Tem prédios no Morumbi que são de alto padrão e tem uma favela do lado, tá ligado? Então, assim, é muito esse lance de você... Você pode não se identificar com a sua vida, com a sua vivência do dia a dia, mas querendo ou não, olhando num contexto maior, tudo isso tá representado. Tudo isso faz parte de quem você é, mano. Não tem como.
Pode crer. E, mano, pra fechar, o que que vocês batem no peito e falam, caralho, isso é brasileiro pra caralho, isso é eu pra caralho, ou eu acho isso aqui foda pra caralho?
Cara, a gente falou bastante de música, a gente vai entrar agora na parte do, né, das indicações. Acho que cinema nacional, pra mim, é um bagulho muito foda, velho. Que eu aprendi,
mano.
Eu gosto muito de cinema nacional. Eu acho muito foda, tá ligado?
Tipo, a minha questão com cinema nacional
é...
A
gente vai entrar nossas tretas, eu sei.
É basicamente comercial, velho. Porque, tipo, é uma conta de um mais um. Tipo, você gasta um dinheiro X pra ter um retorno Y.
Sim.
Então, se você não vai ter esse retorno, você não tem por que gastar, tá ligado?
Sim.
E aí, mano, o cinema brasileiro, tirando algumas poucas exceções, é sempre filme de, entre aspas, baixo orçamento, né?
Sim, sim, sim. É, porque a gente não tem essa cultura, a gente não tem uma indústria cinematográfica aqui, né? A gente tem pessoas que amam fazer cinema.
E tem pessoas muito boas.
Muito, pra caralho, pra caralho. Mas acho que cinema é um bagulho muito foda, mano. Eu gosto muito de cinema nacional. E é isso, mas é mais uma parada que você vai conhecer realidades que você não faz ideia, tá ligado? Você não tem ideia do que acontece e o cinema é uma forma de você conhecer, né? Junto com a música, com as festas, com as tradições.
Verdade. Não tinha pensado, a gente nem falou em cinema, né? E filmes.
É que a gente vai entrar agora, por isso que eu não falei, porque a gente vai entrar na parte das indicações,
né? Cara, eu não sei que eu tenho orgulho muito do Brasil, não. Vou falar que eu tô com saudade, que é... É uma coisa muito brasileira, que é o famoso boteco. Beber na rua, aquela cerveja.
Caralho, boteco é muito brasileiro.
Tipo, que saudade do boteco. Falta pouco pra gente voltar pro boteco.
É muito louco, né? Porque lá em Londres existe a tradição dos pubs. Mas, mano, é a mesma coisa, mas é uma dinâmica completamente diferente, tá ligado? É igual, mas, mano... Tipo, o conceito é simples, é um lugar que vende bebida. O conceito é muito simples, mas como a dinâmica é diferente, velho. É assustador. Muito.
Tudo, até na praia, né, cara? Praia lá fora e praia aqui. É por isso que os gringos vêm aqui e ficam maravilhados com a praia. Porque primeiro, com muitos
você
lugares...
Você pode encher a lata na praia.
É, tem muitos lugares que você não pode nem beber na rua, cara. E isso é um bagulho que eu valorizo muito quando eu fui lá pra fora. E quando eu voltei aqui no Brasil, eu falei, mano, vai tomar no cu. Como é? Imagina, tipo, você poder fumar maconha e não pode ir na rua. O quão bom, mas ruim ao mesmo tempo é, tá ligado? Tipo, cara, o preço de você sair com uma lata, andando na rua bêbado e de boteco em boteco, não tem preço, cara. Isso é a coisa que eu mais amo desse Brasil.
Não, assim, tá na calçada, Tito, no calorzinho de domingo, velho. Tomar uma cervejinha, comer uma porçãozinha de qualquer coisa.
Nossa,
Torresminho.
Nossa.
Torresminho peludo é uma delícia.
Que delícia, cara. Ai, é isso que eu quero.
E pra você, Will, o que que te lembra as brasilidades?
Acho que não tem como, mano. Pra mim é comida, velho. Comida. Por mais que eu adore comida de vários lugares, mano, eu descobri que eu sou viciado em São Paulo. É exatamente essa questão comigo. Porque, cara, eu fui pro Japão e comi os melhores sushis que eu poderia comer na vida, tá ligado? Mas eu senti falta de comer um podrão às 3 da manhã em Osasco.
Isso, você queria reclamar.
Isso é, tipo, quem eu sou, tá ligado, velho? Eu, tipo, essa foi a relação que eu fiz. Sei lá, mano. Sabe quando, tipo, É uma questão de se identificar mesmo. Isso faz parte de quem eu sou. Eu faço isso desde sempre, fui criado assim. E, tipo, se você tirar isso de mim, você tá tirando uma parte de mim.
É, tá enraizado, cara, tá enraizado. É, você não seria quem você é se você não passasse por essas coisas. Então, tipo, sei lá, você pode estar comendo os melhores sushis do mundo, mas quando você dá aquela mordida num temaki que você quer reclamar, ele vai ativar uma memória de anos atrás que vai dar uma liberada na endorfina e falar, ai, que gostoso, o cara tava com saudade disso. Ou aqueles cheiros característicos do Brasil, aquele cheiro de comida, avó.
Ô, Tito, você lembra que no Parque Vila Lobos tinha um dogão com pastel e caldo de cana?
Que ficava aberto de madrugada? Faz muito tempo que eu não vou lá, cara, não. E deve ter não, até agora, então.
É, eles ficaram... Na pandemia não estão mais, né? Mas ficaram um bom tempo lá. E, cara, minha memória desse negócio, cara, é quase que... É tipo, sabe o Ratatouille?
Sim.
É, exato. É tipo aquilo, velho.
Sabe, dá uma mordida, tipo, volta no tempo.
Exatamente,
mano. Eu tava pensando nessa cena, meu.
Que loucura. Muito bom. Vamos pro nosso momento Gastalombra.
Se vocês não indicarem coisas nacionais, eu não falo mais com vocês pro resto da minha vida.
É simples assim. Não é o que eu tô assistindo, tem que ser honesto comigo mesmo.
Mas não precisa estar assistindo, você pode indicar alguma coisa boa pra alguém assistir, caralho.
Eu vou colocar aqui, vou indicar A Lista do Carlinhos. É um filme do... Não, é A Lista de Schindler, pô. Eu não tenho o que fazer, eu nem assisti. Eu vou indicar porque provavelmente esse filme é muito bom. É que conta a história do cara lá passando pela Segunda Guerra. Ô, louco. Eu achei que o filme era da lista de um cara que queria fazer as coisas antes de morrer. Bom, eu ia ter uma grande surpresa no meio do filme.
Bucket List of Schindler.
Não, é, enfim, cara. Procure lá A Lista de Schindler. Eu não sei onde tem. É, lógico que eu baixei legalmente. Eu acho que é bom, mano. Todo mundo fala desse filme há anos. Deve ter, não sei. Se não tiver, se vira. Deve ser bom, porque, né, ganhou vários Oscars e professores recomendam quando você tá fazendo escola de cinema. Então, que sou pra
não,
falar.
Não, esteja preparado pra assistir, porque é um filme muito pesado, que tem cenas, mano. Nossa.
De boa. E olha que eu tenho acertado, hein? Minhas indicações têm saído muito bem. O que eu indiquei... Posso até reindicar aqui, já que
Round ficou uma... Round 6.
Round 6, você viu quando que eu indiquei? Antes de todo mundo ficar coisado.
Sim, a série mais vista na história.
Antes do hype. Antes do hype, exatamente. Já tá me indicando antes pra você ver, cara. E aí depois indiquei no Obrigado, Miguel. Eu indiquei também o Missa da Meia-Noite. Muita gente veio no meu Instagram lá agradecer. É, né? Nesse mês do terror de Halloween que a gente tá, né? Tá sendo muita coisa de terror. E eu, como sou um ávido fã, eu vou re-encomendar pra assistir Missa da Meia-Noite no Netflix.
Muito que justo. Muito bom. Cara, eu vou seguir a brasilidade aqui e vou indicar o meu filme favorito brasileiro, que é O Som ao Redor, do Kleber Mendonça Filho, que é um filme que entra nessa brisa de a gente usar o cinema pra conhecer espaços e lugares e culturas que, mano, a gente não faz ideia. O filme se passa no Recife, que ninguém fala Recife, que eu descobri isso, na verdade.
Né, me deram uma bronca também, cara.
Sim. É, eu vi isso, acho que em algum comentário também, William. Ninguém fala Recife, fala só Recife. E aí, tipo, o filme fala muito sobre a classe média de Recife. E o filme se passa inteiro num bairro de classe média alta. E é todo um lance de como funciona aquele bairro, tá ligado? São prédios, então fala muito, fala muito do dia a dia das pessoas nos prédios, dos vizinhos se conhecendo, aquelas tretas de vizinho. E a brisa é que chega uma equipe nova de segurança pra cuidar do bairro. E aquelas equipes de segurança que tem aqui em São Paulo, que aqueles caras ficam passando de motinho, que ficam de apitinho nas cabinezinhas na esquina e tal. E quando eles chegam, começa a rolar umas tretas, tá ligado? Entre os moradores e essa galera. Fica um lance meio de tensão, assim, de treta. E no final você vai entender o que é, que trata de um lance de vingança ali, mais ou menos. Dá pra não dar muito spoiler, assim. E o filme é com o Erandir Santos, que também é o meu ator favorito da vida brasileiro.
Da vida?
Gosto muito. Mano, eu acho ele... Puta. Eu gosto muito dele, velho. Todo filme que ele tá, eu gosto, mano. Tatuagem, tá ligado? Mesmo, sei lá, acho que a primeira lembrança que a gente tem dele é no Tropa de Elite, talvez, né? Porque ele fez Tropa de Elite, acho que foi quando ele apareceu. Mas, cara, ele faz muito filme bom. E o Kleber Mendonça também fez outros filmes que foi pro Oscar, né? Como chama esse último que ele fez?
Eu tava tentando lembrar, cara.
É, teve o Aquarius, né? E o Bacurau também, que é dele.
Bacurau
é bom, hein? Sim. Bom, eu gostei muito.
Sim, eu gosto também. Eu gosto muito dele, cara. Ele tem filmes muito bons, mano. E essa é a minha indicação de hoje.
Muito justo.
Assistam, assistam.
É... minha indicação, primeiro, cara, assista o Carburografia do Gil, que vai sair quinta-feira. Então assista na quinta-feira, né? E tem um... Eu me emocionei muitas vezes quando eu tava fazendo a pesquisa e tudo mais. Tem um documentário que chama Refavela 40, tá na HBO Max, e ele revisita o álbum Refavela, que foi feito há 40 anos atrás, e que o álbum já era uma revisitação do Gil às raízes africanas, né, cara? E, mano, esse é um dos álbuns que envelheceu melhor, assim, é muito bom, e o jeito que eles registraram, assim, eu achei... assim, muito sensível, bonito pra caralho, e eu, cara, eu chorei no documentário, eu choro muito fácil com relação com música, assim, sabe? E nesse, nossa, me emocionei pra caralho, velho. Mais uma outra coisa também...
Ah, só uma coisa que você tá falando do Carburografia, acho que todas as biografias que você usou de DVDs e filmes e pesquisas são muito válidas de serem...
É verdade,
né,
mano.
Tem o... você fala do Festival de 67, que, mano... tem Gil cantando, tem Chico, tem Caetano, tem Roberto Carlos. É, mano, esse DVD é fantástico. É, tem o DVD dele também, do Caia na Gandaia, que ele foi pra Jamaica gravar com os caras também. É fantástico. Mano, os caras fumando uma tora absurda, mano. Umas bolas de hash gigante que você assiste e fala, caralho. Então, assim, toda essa biografia aí que o William indica, que aparece aí no Carburografia, é muito foda.
Muito bom. E outros dois canais que eu quero recomendar aqui, um é do Eduardo Bueno, que a gente já recomendou, que é o Buenas Ideias, que ele fala sobre a história do Brasil, e ele fala de um jeito todo porra louca dele lá, que é bem legal. E mais um outro que eu conheci recentemente, e não é tão antigo assim, que é o Vogalizando a História. E ele aborda também, ele aborda sobre a história mundial, mas ele fala muito sobre a história do Brasil também, coisas muito brasileiras. E que a gente não sabe, tá ligado? A gente não conhece nossa própria história, isso me deixa um pouco puto, assim. E esses dois caras, eles fazem um trampo muito legal de popularizar histórias sobre o Brasil, porque quem não conhece história está fadado a repeti-la, né?
Caralho, que bonito.
É, não foi ele que veio essa frase, né? Mas bonito.
Fechou-se, então, vambora. Valeu, Miguel.
Valeu, senhor William. E galera que não conhece a fundo, assim como o Tito, as brasilidades, a cultura brasileira, dê valor e experimente, tá ligado? Com doses homeopáticas, não precisa acordar amanhã e falar, caralho, eu preciso conhecer tudo que tem no Brasil, porque é impossível também. Mas, mano, comece de algum lugar. O Carburografia acho que é um bom jeito de começar. Além do Gil no Carburografia, o William fala também muito do Caetano, dá uma passada no Chico Buarque, são, porra, né, músicos fantásticos, e também, e a partir, e óbvio, né, o Gil fala de vivências e experiências dele na Bahia, então liga com Jamaica, liga com, né, um monte de coisa da nossa história, então vale a pena ir atrás das nossas coisinhas aí, dar valor pra elas. E tchau. Justo.
Tito?
Bom, falou, galera, e lembre-se, homeopatia é mentira.
Então é isso, segue a gente em todas as mídias sociais, @carnal2, na minha pessoal também, @will, muito nerd lá no Wild Rift, né?